como a gente sempre fala, né? Os trabalhos não podem parar. E é o que está acontecendo no nosso município, né? Graças a Deus, primeiramente, né? Ter dado saúde e força para nós trabalharmos e ir em busca dos recursos, e também os deputados que nos representam. Agora inauguramos essa cozinha com o recurso do governo do estado, com a ajuda do nosso deputado Romanelli, um recurso de aproximadamente R$150 mil, que foi para a compra dos equipamentos. A prefeitura entrou com o barracão, o local, nós reformamos um barracão totalmente, adequamos ele conforme os padrões que exige para uma cozinha, e nós estamos muito felizes, Sérgio, por Itambaracá, né, ser um município do porte que é, um município pequeno, que não temos aí recursos próprios, mas sempre estamos aí tendo boas conquistas de emendas de deputado e do governo do estado, que isso vem a favorecer a toda a comunidade.
De que maneira colaborar com a comunidade com a instalação dessa cozinha ou a inauguração dessa cozinha?
Ô Sérgio, essa cozinha ela é para atender aquelas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, aquelas pessoas carentes, as crianças das escolas também que são vulneráveis. E o projeto, nós temos a intenção aí de fazer aproximadamente 150 refeições no almoço de segunda a sexta, e vamos atender essas pessoas que mais precisam do poder público, e que você sabe que a fome ela dói. E eu acho que o poder público tem que estar sempre atento com essas pessoas que necessitam, apesar de toda assistência, né, que o município dá através do CRAS, a gente tem assistido com cestas básicas, e agora com essa cozinha servindo aí já a alimentação pronta, com certeza vai ajudar e muito essas pessoas que mais necessitam.
Tem um levantamento do número de pessoas carentes que realmente necessita, ou 150 dá e sobra, digamos?
Ô Sérgio, dessas pessoas aí que mais necessitam, é mais ou menos essa quantidade que a gente citou aí. E a gente sabe que muitas outras pessoas também necessitam, né? Mas por enquanto nós vamos estar trabalhando com essa faixa dessa população que necessitam dessa assistência, e eu tenho certeza que vai ajudar muito essas pessoas que estão em estado vulnerável.
Ela comporta muito mais. De repente, se precisar, pode até ampliar.
Sim, Sérgio, você teve a oportunidade de conhecer, né? A cozinha ali ficou muito bem estruturada, tem capacidade ali para fazer para muito mais pessoas. E nós vamos estar aí adequando conforme a demanda e as necessidades para a gente atender as pessoas que necessitam.
Algo mais, Carlinhos?
Sim, Serginho, eu quero agradecer a todos os servidores que trabalhou ali incansavelmente na construção ali do barracão e na reforma. Agradecer o nosso deputado Romanelli, que tem sido um grande parceiro do município de Itambaracá e toda a região. O nosso governador Ratinho Júnior, o nosso secretário Norberto Otigara, né? E sim, todos os nossos secretariados que têm empenhado, né? E sempre que temos alguma conquista, a gente nunca ganha sozinho. Temos uma equipe que trabalha incansavelmente, e o apoio do nosso deputado Romanelli, que é muito importante para o nosso município. Como eu disse, nós dependemos de ajuda, dependemos de emendas, de recursos, e nós estamos aí agradecidos, né, por tudo que o deputado Romanelli tem feito para o nosso município.
Muito bem, eu vou conversar agora com o deputado Luiz Cláudio Romanelli. Romanelli, que na última quinta-feira esteve dando um giro em toda a nossa região, começando logo pela manhã em Ibaiti, fez a entrega de mais de 4 milhões para o Hospital Municipal de Ibaiti. Foi também até Itambaracá, onde fez a entrega de uma cozinha comunitária. Depois passou a Bandeirantes, no gabinete do prefeito, onde fez a entrega de um laboratório de informática. Nesse laboratório, 19 computadores, 2 impressoras, 2 projetor data show, 2 notebooks, que será utilizado pela Universidade Aberta do Brasil e também pela Rede Municipal de Ensino. E na quarta-feira acompanhou também a presença do prefeito lá em Curitiba e lá conseguiu também a autorização para o projeto no valor de R$650 mil para o Centro de Fisioterapia Municipal, projeto da vereadora Sônia Zamboni, que há muito tempo vinha brigando por esse centro de referência. Primeiramente, parabenizar pela reeleição como primeiro secretário da Assembleia. Parabéns pela reeleição, e fala também dessa quinta-feira. Bom dia.
Bem, bom dia. De fato, agradeço as suas palavras e ao mesmo tempo você fez um breve relato de algumas ações importantes dessa semana. Claro que a questão da reeleição da Assembleia, ela é importante na medida que fortalece o exercício do nosso mandato parlamentar e, claro, vamos dar continuidade às ações que podem melhorar a vida das pessoas. É para isso que serve o mandato na Assembleia Legislativa. E eu tenho compromisso com Bandeirantes e tenho compromisso com os municípios, mas mais do que tudo eu tenho compromisso com as pessoas, com a população da nossa região. E ao mesmo tempo eu sei que Bandeirantes enfrenta enormes desafios e por isso é que nós estivemos trabalhando muito por sugestão, proposta e reivindicação da vereadora Sônia Zamboni. Nós conseguimos obter a liberação de R$ 650 mil da Secretaria Estadual da Saúde, que mesmo em tempo de pandemias pôde destinar esses recursos que vão ser fundamentais para atender a população bandeirantense. E esse centro de fisioterapia, inclusive, ele pode até ter um caráter regional, considerando a qualidade dos equipamentos que ele vai ter. E o próprio secretário estadual da Saúde, o Beto Preto, disse até o seguinte, que um dos efeitos que nós sabemos que esse vírus, o coronavírus, tem, é que ele afeta diversos órgãos do ser humano. E que, indiscutivelmente, muitas pessoas terão que fazer fisioterapia por conta do coronavírus. Até é uma das questões até que de fato, pesa nessa liberação. Mas é uma liberação importante porque nós já havíamos obtido também a liberação dos recursos que já estão na conta do município, daquelas duas UBSs, tanto do Julieta Lordani quanto do Domingos, que vai atender partes da cidade de Bandeirantes. Além dos equipamentos que foram também liberados, o raio-x, ultrassom, nós temos também uma ambulância avançada. A área da saúde é uma área muito sensível. Eu ainda tenho tratado muito a questão que envolve a Santa Casa de Bandeirantes, do novo provedor, Gabriel do Vale. Com ele nós fizemos uma parceria. Hoje, felizmente, a Santa Casa está com as contas em dia. Aquilo tudo que tinha dependência no governo do estado, nós conseguimos praticamente resolver tudo e a dinâmica hoje está numa outra velocidade. E eu digo isso porque se tem uma área que nós temos que investir mais em Bandeirantes, é a área da saúde. Para que a gente possa, de fato, conseguir fazer esses movimentos importantes, é necessário, de fato, que a gente tenha dentro da estrutura da Assembleia Legislativa a capacidade de dialogar com o governo. E claro que a primeira secretaria nos dá uma condição muito boa nesse aspecto. Tanto que nós decidimos esse ano já, em comum acordo com o presidente da casa, Demar Traiano, o repasse dos R$ 37 milhões para contratualizar os leitos de enfermaria e de UTI, exclusivos para o Covid. E agora repassamos R$ 100 milhões do caixa da Assembleia para comprar a vacina. Assim que a gente tiver uma vacina segura e eficaz, o governo do Paraná vai comprar e distribuir gratuitamente para toda a população. Nesse contexto é que a gente vem trabalhando e encontrando soluções, para que a gente possa, de fato, melhorar a vida das pessoas. E a gente sabe que uma coisa é a vontade, é o desejo, outra coisa é lá na ponta como é que as coisas acontecem, como é que são os atendimentos para a população, como é que o serviço público pode ser de qualidade, como que a gestão, uma boa gestão, pode, de fato, interferir na melhoria da qualidade de vida da população. Hoje mesmo nós estamos fazendo a entrega da homologação para que o município possa já agora pedir para a empresa que venceu a licitação da compra de 2 caminhões coletores, compactadores de lixo, desses caminhões de 15 metros cúbicos cada um. Isso vai melhorar a coleta de lixo na cidade de Bandeirantes. Não faz muitos anos nós tínhamos uma frota absolutamente sucateada na área da coleta de lixo. E nós vamos terminar esse ano com a frota toda ela renovada. Ou seja, você vai mudando a qualidade do serviço público que você presta. Ainda na quinta-feira à noite, eu pude visitar ali na frente do Tiro de Guerra e da Unopar o recape asfalto que está sendo feito na área urbana da PR-436, feito da Santa Casa até a saída de Bandeirantes. Esse recape é um recape que não estava previsto, mas felizmente o DR ouviu as nossas reivindicações e, graças ao PIB, das lideranças políticas e bandeirantes, nós conseguimos incluir esse trecho. São ações assim que a gente vai melhorando a qualidade de vida. Agora nós temos, claro, muitos desafios nos próximos tempos, né, por conta que o pós-pandemia vai ser que nem um pós-guerra. Nós vamos ter que reconstruir muita coisa, reconstruir empregos, oportunidades, atividades econômicas, né, que acabaram sendo massacradas por esse processo da pandemia. Então nós temos que estar trabalhando nessa infraestrutura justamente para poder garantir que nós teremos um futuro melhor do que nós temos hoje.
O César liberou cerca de 10 milhões na área da saúde e nós estamos em plena pandemia, redução nas arrecadações. O Paraná, ele é diferenciado nesse quesito, as coisas não estão parando totalmente.
Isso é fruto, né, Serginho, do ajuste fiscal que nós fizemos entre 2015 e 2016.
Pelo que vocês levaram muita bordoada.
Muita bordoada, mas se a gente não tivesse feito isso, certamente nós teríamos passado por enormes dificuldades e não teríamos condições de estar enfrentando essa pandemia com queda de receita, mas ao mesmo tempo buscando dar continuidade aos investimentos. Imagine uma cidade igual a Bandeirantes se em 2020 não tivesse recebido já os investimentos que o Estado fez só esse ano e que vai continuar fazendo. E nós sabemos, né, em todas as áreas, como de saúde, educação, pavimentação asfáltica, ou seja, nas mais diversas áreas. Para fazer isso é necessário, de fato, uma ação muito forte. O governo tem que ser austero, fazer a boa aplicação do dinheiro público. Você se lembra, o ano passado, nós estávamos com um problema grave na PR-436, na ligação de Bandeirantes a Abatiá. Críticas duras. Infelizmente, aquela licitação não tinha incluído esse trecho. Fomos atrás, conseguimos incluir. Conversamos com o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, que aliás esteve visitando recentemente Bandeirantes. E isso fez com que nós pudéssemos, de fato, ter uma outra dinâmica, para que a gente pudesse fazer avançar. Hoje nós já estamos com a pavimentação até Itambaracá resolvida, Itambaracá tem Andirá na PR-417 também completamente restaurada. E claro que tem muita coisa a ser feita ainda, mas eu penso que nós estamos conseguindo avançar todo mês em relação às demandas que nós temos de Bandeirantes e região.
Ainda dentro dessa área, o senhor conhece bem o distrito Nossa Senhora da Candelária. Sim. É lógico que a estrada ali é municipal, mas dificilmente o município terá condições, se não houver uma ajuda do Estado, de fazer um asfalto ali. Já teve estrada do saber, do conhecimento, alguma coisa nesse sentido. Acabou. Não existe mais. Ah, como o Estado, não digo nesse momento, mas estudar uma maneira de ajudar o município, já que é o único distrito que nós temos no município de Bandeirantes?
Veja, na verdade, nós temos um problema complexo mesmo. Por quê? Porque essa foi uma rodovia feita naquele Caminhos do Saber do então governo Lerner. É uma estrada rural, municipal, que recebeu uma pavimentação asfáltica, que era uma pavimentação experimental. E nós temos ali, né, no distrito, o sertãozinho, né, como a gente chama mesmo, um problema que é um adicional. Não é uma área completamente plana, ela tem toda uma topografia mais acidentada. E temos ainda o problema dos caminhões de cana, caminhões de grande porte. Aquela estrada não foi prevista para esse tipo de equipamento. Então, o problema que nós temos é grave. Agora, eu já tenho discutido isso com o prefeito Lino, já vinha discutindo desde a época do ex-prefeito Celso Silva, uma solução compartilhada entre Estado e município, né, para que a gente possa, de fato, fazer o recap e reconstrução dessa estrada. Eu vou, inclusive, solicitar ao prefeito Lino que faça uma atualização do orçamento, de quanto que custa. Porque a população do sertãozinho merece o respeito de todos nós e vamos tentar trabalhar para encontrar uma solução. Não custa barato, mas eu acho assim que nós temos que ir pensando numa solução para poder resolver, até porque a população lá do sertãozinho vive me cobrando, inclusive diretamente, né? E com razão, porque o problema é grave mesmo, mas nós temos que encontrar junto com o município uma solução. Eu, da minha parte, o que eu posso fazer é em busca de recursos, especialmente de insumos, né, para poder executar eventualmente uma obra de esporte.
Na área da educação, veio entregar aqui em Bandeirantes, né, esse laboratório de informática também.
O laboratório de informática, ele é fundamental porque ele vai servir área do município. São computadores, são projetores, né, data show, notebooks, enfim. Enfim, são equipamentos da informática que vão auxiliar muito a Universidade Aberta do Brasil e o próprio município. E veja, nós temos um grande desafio pela frente, porque nós estamos numa época de mudança de paradigma. Hoje, por exemplo, os alunos que estão tendo aula da rede estadual e da nossa Universidade Estadual do Norte do Paraná, estão fazendo tudo por sistema remoto. E nós temos que pensar que o mundo novo é isso mesmo. Nós vamos ter que nos atualizar do ponto de vista tecnológico. Inclusive, melhorar muito a qualidade da internet, que é um desafio ainda, né? Tem que ter a internet de banda larga em tudo quanto é lugar. Inclusive, alguns distritos rurais do Paraná, que é onde falta muito isso. Escolas rurais, escolas do campo. Nós vamos ter que mudar essa qualidade da internet. Agora, indiscutivelmente, o nosso desafio é fazer com que esses equipamentos, enfim, possam servir a todos. Recentemente, inclusive, nós repassamos também do orçamento da Assembleia Legislativa R$1.500.000 para que as universidades estaduais, incluindo a UEMP, pudessem comprar equipamentos iguais a esse, tablets, celulares, enfim, equipamentos, para poder fazer o empréstimo para os estudantes da nossa universidade estadual que não têm condições financeiras de poder fazer a aquisição desse tipo de equipamento, para que eles possam acessar os conteúdos que estão sendo disponibilizados e as aulas que estão sendo dadas, são elas remotas, são elas, na verdade, online. Nós vamos ter que estar mudando isso. A pandemia traz essa inovação, obviamente nós estamos ainda na precariedade, mas indiscutivelmente algumas coisas vieram para ficar. Claro que a aula ideal é sempre a aula presencial, especialmente, claro, do ensino médio, do ensino fundamental, da educação infantil, nem falar que é completamente inviável, efetivamente, a aula não presencial. Mas nós vamos ter que estar pensando em mudanças de modelos, por conta, obviamente, da pandemia, para que a gente possa utilizar todo esse instrumental tecnológico para que a gente possa pensar num mundo melhor aqui, atualizado globalmente, para as novas tecnologias.
Chegando aqui em Bandeirante, eu conversou com o provedor da Santa Casa, o Gabriel do Vale, e também com, eu falo, o presidente do Lar São Vicente de Paulo, se bem que o presidente hoje é o Vitor, mas o Rossatinho também. Alguma coisa em especial?
Fundamentalmente, cada um coloca demandas, mas o Gabriel do Vale, nós temos tido uma relação muito próxima, sempre tive, aliás, com o Gabriel do Vale, uma relação de amizade pessoal. E fiquei muito satisfeito quando ele aceitou o desafio de assumir a provedoria da Santa Casa de Bandeirantes. E nós estamos atendendo, e a principal tarefa nossa foi justamente conseguir regularizar os repassos do Estado para a Santa Casa. E a Santa Casa hoje está com as contas em dia. E as demandas, claro, vão surgindo, mas nós estamos numa situação muito melhor do que estávamos alguns meses atrás, no começo do ano, quando era só o desafio que a gente tinha. Hoje nós temos uma realidade completamente diferente. E olha, que nós estamos vivendo no meio de uma pandemia, mas mesmo assim nós estamos melhorando muito essa capacidade de gestão. E o Rossato, claro, sempre com os temas que envolvem Bandeirantes, também tratou muito comigo aqui a questão do comércio, questões, enfim, que se envolvem o dia a dia da cidade de Bandeirantes.
Bom, para finalizar, o senhor esteve entregando também uma casinha comunitária em Itambaracá. A Valquíria está toda eufórica aí. A cozinha comunitária de Bandeirantes é uma referência no estado do Paraná. Fala dessa entrega também em Itambaracá.
Bom, é uma cozinha, o valor do investimento nos equipamentos foi de R$150.000. Os equipamentos são muito parecidos com aquele de Bandeirantes. Claro, cada uma tem as suas especificações pontuais. Mas, indiscutivelmente, eu até citei lá em Itambaracá o exemplo de Bandeirantes, né? Que a Valquíria foi uma pessoa que trabalhou intensamente para conseguir fazer essa cozinha funcionar. E ela está encantada, né? Apaixonada pelo resultado. E as pessoas que estão recebendo os alimentos, mais ainda. E a gente sabe que a nossa região ela tem uma desigualdade social muito grande e não é justo para as pessoas passarem fome ou necessidades nutricionais. E essa cozinha comunitária ela vem justamente para poder suplementar, mas mais do que isso, ser uma garantia da segurança alimentar dessas pessoas que necessitam. E eu fico feliz com isso, porque o que interessa para nós é o resultado. Um bom resultado, a gente sabe, ele faz parte de tudo aquilo que nós planejamos ainda quando era secretário do Trabalho, Emprego e Economia Solidária no Paraná. É, foi quando nós criamos, de fato, uma política estadual de segurança alimentar e nutricional. E nela estava o nosso planejamento das cozinhas comunitárias. E as cozinhas hoje, elas, aos poucos, estão se tornando a realidade dos municípios paranaenses, até porque você reduz o custo e atende de forma direta e racional, com um alimento de qualidade, a população que efetivamente precisa, de uma forma direta, com um alimento adequado, ou seja, preparado pelas nutricionistas, ou seja, balanceado. Isso tudo a gente sabe faz uma enorme diferença na vida dessas pessoas.
Algo mais que o senhor gostaria de destacar nessa passagem do senhor aqui pelo interior?
Não, Sérgio, dizer que é uma satisfação a gente estar aqui em Bandeirantes, né? Eu tenho também, conversei muito hoje com esse prefeito Celso Silva, com o nosso pré-candidato a prefeito pelo PSB, o Zé Bolinha, porque quando a campanha se iniciar, efetivamente após as convenções, ainda nós estaremos vivendo a pandemia, então as redes sociais terão um papel muito importante, né? Os programas de rádio serão fundamentais para que as pessoas tenham conhecimento em relação ao que pensam os candidatos. Enfim, que a gente possa ter de fato uma eleição limpa, justa em Bandeirantes e ao mesmo tempo que a população, né, possa escolher aquele candidato que identifique como a melhor pessoa para conduzir os destinos de Bandeirantes.